Mas, gente, neste ano nós vamos ter as eleições 2022. E é tempo de ter informações em relação à questão do trabalho do cartório eleitoral da 28ª Zona. E a Silvana Estefanon está por aqui com a gente para trazermos algumas informações atualizadas. Como é que vai, Silvana? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
O trabalho do cartório não para, mas nesse período há um ritmo diferenciado, não é, Silvana?
Com certeza. Nesse período o ritmo é acelerado. Acelerando, Ayrton.
É. E agora, que processo está acontecendo de forma mais intensa? Tem aí a questão das transferências temporárias ainda, né, Silvana?
Sim, Paulo, tem as transferências temporárias e é importante explicar as transferências temporárias, porque elas abrangem qualquer eleitor, desde que a transferência seja requerida, seja pedida em qualquer cartório, mas somente para cidades que têm 100 mil eleitores. Uhum. Então, no nosso estado aqui mais próximo a nós, nós temos Passo Fundo e Caxias do Sul, que são cidades que têm mais de 100 mil eleitores. Então, qualquer eleitor, digamos que nós tenhamos um eleitor de São Paulo, um eleitor de Uruguaiana, que esteja residindo aqui em Lagoa Vermelha e deseje fazer esse pedido de transferência temporária, ele poderá fazê-lo, mas apenas para cidades que têm 100 mil eleitores. O pedido pode ser feito no cartório eleitoral, é um procedimento bem simples, basta levar um documento de identificação com foto. Mas, eu friso novamente, o pedido pode ser feito no cartório eleitoral de Lagoa Vermelha, mas para cidades que têm mais de 100 mil eleitores em qualquer local do país.
Olha aí.
Detalhe, se o eleitor é de Uruguaiana, por exemplo, e quer ter direito a votar sem ter que ir à Uruguaiana, ele faz um pedido de transferência temporária no cartório de Lagoa Vermelha para votar em Passo Fundo, e ele vai poder votar em todos os candidatos. Se o eleitor for, por exemplo, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e ele sabe que no dia da eleição ele não estará lá na Praia Maravilhosa de Balneário Camboriú, mas estará aqui em Lagoa Vermelha, e mesmo assim ele quer votar, ele faz um pedido de transferência temporária para votar lá em Passo Fundo, mas ele só vai poder votar para presidente.
Olha aí, interessante. Essas regras aí são importantes para você depois não perder aí, quem sabe, o seu voto, né?
É.
Daqui a pouco tem intenção de votar em algum candidato, já.
Tem intenção de votar em governador, deputado federal, estadual, senador.
Aí tem que estar atento a essa regra.
Tem que estar atento a essa regra, que essa transferência temporária, ela está adstrita à circunscrição. Então, no caso, Rio Grande do Sul pode fazer transferência temporária para qualquer município que tenha mais de 100 mil eleitores. Uhum. Existem outras categorias que podem fazer o pedido de transferência temporária, inclusive para Lagoa Vermelha, mas é muito específico. No caso do pessoal da segurança, que vai estar a trabalho no dia da eleição.
Ah, sim.
Então, eles podem fazer pedido de transferência temporária para votar, inclusive, em Lagoa Vermelha.
Molinha.
Mas o cidadão comum, só em cidades que têm mais de 100 mil eleitores. Juízes. E um importante frisar. Digamos que tenha um eleitor que tenha quebrado a perna. Eu não desejo isso para ninguém.
Mas pode acontecer.
Mas pode acontecer. Quebrou a perna, sabe que não vai estar bem até o dia do pleito, ainda vai estar andando de muleta, e atualmente vota num local de votação que tem escadas. Por exemplo, aqui em Lagoa Vermelha, Kennedy e Comercial, tem escadas. Se ele quiser, ele pode fazer um pedido de transferência, de mudança de local de votação, para votar, por exemplo, no Polivalente, no Protásio da Luz, que são locais em que no Lagoense, que a acessibilidade é mais favorável. A transferência temporária, como o nome diz, é temporária.
Certo.
Só para esse pleito.
Não é definitiva. Bom, quando você vem nesse período, o pessoal já começa a se perguntar sobre a questão da convocação dos mesários. Como é que está esse processo?
Nossa, Paulo. Quanto pedido de dispensa esse ano?
Bastante.
Quanta gente, eu digo assim, quanta mulher grávida, eu preciso de mesário voluntário.
Ah, é?
Bastante. Eu preciso que se inscrevam, por gentileza. Podem nos mandar no WhatsApp, no telefone do cartório, que tem o WhatsApp, é 549-9633-3129. Mandem uma mensagem colocando o nome completo, data de nascimento e dizendo eu gostaria de ser mesário voluntário. Uhum. Me informe nesse telefone que tem o WhatsApp. Pode informar, inclusive, um número que tem o WhatsApp ou até mais de um, que nós entraremos em contato com a pessoa. Precisamos, sim, temos recebido muitos pedidos de dispensa e até de pessoas que estão fora de Lagoa Vermelha, fora dos nossos municípios termos também, uhum. Estão estudando em Erechim, Santa Catarina, e eles pedem dispensa porque é muito oneroso vir. E alguns desses que foram convocados como mesários estão estudando, eles já pediram, inclusive, transferência temporária, porque eles moram, por exemplo, em cidades com mais de 100 mil eleitores, como Chapecó, essas coisas, cidades que são grandes, né? Uhum. Então, nós temos tido muito pedido de dispensa, eu preciso de mesário voluntário, Paulo.
Então, atenção aí, pessoal, que tiver interessado em contribuir com a Justiça Eleitoral, entre em contato aí o quanto antes, né? Em relação à questão de outros prazos, alguma outra informação importante para a gente repassar?
Na verdade, para os eleitores, os principais prazos são esses. Uhum. Claro que agora, em 15 de agosto, encerrou o prazo dos registros de candidaturas, portanto, agora começa a campanha. Então, o pessoal tem que ter cuidado na hora de fazer a campanha eleitoral, para seguir as regras, porque agora estamos dentro de campanha eleitoral.
É.
Eu gostaria de frisar um ponto, Paulo, em relação aos eleitores. Uhum. Eu gostaria que os que têm dúvidas sobre o seu local de votação, sobre a sua sessão eleitoral, que acessassem o site do TRE, www.tre-rs.jus.br, cliquem no menu Eleitor Eleições e nesse menu vocês vão ter acesso ao seu local de votação, à situação do seu título. Por que que eu estou frisando isso? Porque nós tivemos algumas mudanças, especialmente nos municípios termos.
Opa!
O TSE, ainda no início do ano passado, determinou que não houvesse mais duas sessões eleitorais com a mesma numeração dentro de uma zona eleitoral. E nós tínhamos, por exemplo, mais do que uma sessão 8, uma em Lagoa Vermelha, outra em Capão Bonito do Sul. Sim. Agora nós só temos uma sessão 8 e a outra sessão, por exemplo, a de Capão Bonito do Sul, que eu recordo, o número lá de Barretos passou a ser a 136.
Ah, então mudou a sessão.
Mudou o número da sessão. Não precisa se preocupar, não precisa imprimir o título. Só saibam, vocês vão chegar no dia da eleição, vai ter um cartazinho. Isso aconteceu muito em Ibiraiaras. Vai ter um cartazinho dizendo sessão tal
passou
igual a tal.
Certo.
E pronto, facilita.
Perfeito. Bom, duas perguntas aqui para a gente responder que são bem rápidas. A primeira, bom dia, o cartório está sempre aberto aqui em Lagoa Vermelha. Qual o horário de funcionamento e que tipo de atendimento estão dando?
O cartório de Lagoa Vermelha abre das 12 às 19 horas. Uhum. As pessoas às vezes estranham um pouco porque nós deixamos um cartaz na porta aberto das 12 às 19 horas, mas a porta ali está fechada. Por quê? Porque o nosso cartório tem um pé direito muito alto, se nós deixarmos a porta aberta, ninguém aguenta o frio. Uhum. Então, nós ligamos o ar-condicionado, esse é o motivo. Mas pode chegar no cartório, nós estamos prestando todo tipo de atendimento, fazendo transferência temporária, né, como eu expliquei, que é só para cidades que têm mais de 100 mil eleitores, para qualquer eleitor, fazendo convocação de mesários e atendendo os eleitores nas suas necessidades.
Bom dia, para confirmar, o eleitor, por exemplo, do estado do Paraná, transferência temporária para Porto Alegre, só pode votar para presidente.
Exatamente, só pode votar para presidente.
É bem isso, o pessoal entendeu corretamente aí como é que é o funcionamento aí desta mudança. Os candidatos têm até quando para confirmar aí que estarão concorrendo ao pleito?
Os candidatos, na verdade, eles tiveram até o dia 15, ontem, para fazer o registro.
Então quem fez o registro vai concorrer, quem não fez...
Claro que sempre existem situações dentro da justiça eleitoral. Por exemplo, se um candidato for indeferido, existe o prazo de substituição.
Aí
é uma situação diferente. Mas os candidatos eles já tiveram o prazo para registro. Dia 15 foi ontem, né, Paulo?
Isso
então
aí.
Encerrou ontem, à meia-noite de ontem, mas agora é tudo mais tranquilo em relação ao protocolo de registro de candidaturas. Porque antigamente, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a minha primeira eleição foi em 2008, os registros eram todos feitos no cartório.
Exato.
O pessoal chegava com as pilhas de papel e nós protocolávamos. Agora é tudo pela internet. E até o atendimento ao eleitor é pela internet. Muita
Perfeito.
Coisa se faz pela internet.
Obrigado, Silvana, e bom trabalho para vocês lá.
Obrigada, Paulo.
E não esqueçam, interessados em se habilitar aí como mesários, por favor, entre em contato lá.
Entre em contato, pode ser até pelo 2093 também.
Tá certo. Silvana, do cartório eleitoral da 28ª Zona, falando aqui sobre essa questão do processo que está acontecendo neste momento e os preparativos para o pleito deste ano. 8h42, nós voltamos já.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Fosser, todos os